As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Este sábado fica marcado pela celebração dos 512 anos da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, uma data festiva que é antecipada em 2 meses devido a receios motivados com a pandemia. É então a altura de celebrar o percurso de uma instituição que se confunde com o próprio concelho, sendo que a oportunidade será aproveitada principalmente para enaltecer o trabalho, considerado como espetacular por parte de todos quantos fazem parte do dia-a-dia da instituição, em especial dos funcionários. António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, frisou isso mesmo, ao mesmo tempo que recordou o passado e avaliou o presente que dita a comemoração destes 512 anos.
512 anos é um tempo que se confunde, são 5 séculos, mais de 5 séculos, que se confunde com a história da cidade, com a história do concelho, e portanto é uma instituição que as novas gerações tem dificuldade em perceber, excepcionalmente algumas mais interessadas podem perceber, que esta era a única instituição que acudia às pessoas que tinham dificuldades, fossem elas de alimentação, de vestir, fosse até nos funerais que não tinham dinheiro para pagar o funeral e eram as misericórdias que faziam os funerais, e sobretudo na área da saúde, que eram as misericórdias que tinham os hospitais. E no caso de Tomar, quando a Misericórdia é fundada em 8 de dezembro de 1510, inicia-se com o Hospital da Graça e com a Igreja da Graça, que ainda hoje existem no mesmo local, remodeladas durante os séculos, melhoradas durante os séculos, mas sempre com o mesmo intuito do cumprimento das 14 obras de Misericórdia, que a maior parte das pessoas que nos ouvem se calhar desconhece, mas que aconselho a irem ver o que é que significam, o que é que são e o que significam, porque, no fundo, são a baliza, aquilo que baliza a atividade e o foco e a intervenção social das misericórdias, em concreto a Misericórdia de Tomar, ao longo destes mais de 500 anos. Portanto, essa é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande satisfação poder ajudar uma instituição com tantos antecedentes na gestão, com muita gente, com as suas doações, fez com que a Misericórdia cumprisse com a sua missão e chegasse ao ano 2022, e só assim, porque depois do 25 de Abril tudo se transforma e o Estado passa a ter a ação social, como hoje a conhecemos, e o Estado passa, houve até um período a seguir ao 25 de Abril que o Estado nacionalizou os hospitais, foi o caso do Tomar, mas mais tarde devolveu o edifício quando foi construído o novo hospital e o Estado assumiu pela primeira vez, definitivamente, a questão da saúde às pessoas. E, portanto, hoje é da responsabilidade do Estado, tal como é a ação social.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar, 512 anos de existência. Hugo Cristóvão anunciou a sua recandidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Sem surpresa, o atual vice-presidente da Câmara Nabantina assume assim mais um desafio enquanto líder do PS e tudo indica que este mandato possa ter a duração de 3 anos, precisamente até às eleições autárquicas. O sufrágio para a Conselhia irá decorrer neste sábado, na antiga sede da freguesia de Santa Maria dos Olivais. A lista única tem 35 elementos efetivos e 22 suplentes. Em jeito de perspectiva a esse ato eleitoral, a ERTE falou com Hugo Cristóvão, que apresentou a equipa como uma aposta de continuidade, ainda que tenha sido promovida alguma renovação, reforçou-nos.
É uma lista equilibrada, desde logo, em termos de geracionais, em termos de género e até também da própria representatividade do concelho, portanto é uma lista bastante equilibrada, com uma outra renovação, mas é verdade que no essencial é a lista que me acompanha já do mandato anterior, portanto desde janeiro de 2020, portanto quando fui eleito Presidente da Comissão Política, agora neste segundo turno, porque já o havia sido há uns anos atrás, portanto aqui há uns anos, mas de facto é uma lista equilibrada, mas sim, naturalmente, continuidade, unanimidade em torno de um projeto, em torno, enfim, do trabalho autárquico, desde logo, estamos desenvolvendo na Câmara, na Assembleia, nas várias freguesias, um trabalho que pretende reforçar esse caminho que, como costumamos dizer, achamos que é o caminho certo. Bom, um partido, costumo dizer, um partido é como qualquer outra associação ou como, enfim, qualquer instituição, precisa sempre de se renovar. A minha, digamos, perspectiva e um dos meus principais objetivos sempre, não apenas enquanto presidente, mas, enfim, também todos os muitos anos que tenho de dirigente, mesmo sem ser presidente, é realmente procurar a renovação. A renovação não quer dizer que seja apenas por parte de jovens, mas de novos militantes, independentemente das idades que tenham. Aquilo que não se renova, mais tarde ou mais cedo, extingue-se, e, portanto, obviamente, não é isso que se deseja para um partido político, e muito menos para um partido com as responsabilidades que o Partido Socialista tem.
Hugo Cristóvão, recandidato à presidência da Conselho de Tomar do Partido Socialista. Só para dar-se essa indicação, o Cristóvão será o primeiro então da lista, Luísa Henriques a segunda, Hugo Costa o terceiro, Anabela Estanqueiro no quarto lugar, António Graça é quinto, Susana Faria a sexto, Nuno Ferreira sétimo, Sara Costa na oitava posição, Vasco Marques no nono lugar e Ricardo Simões fecha os 10 primeiros efetivos. Refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, ocupa precisamente o último lugar desta lista de elementos efetivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há registro para testemunhos que apontam para uma demora excessiva no atendimento a crianças na urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. Assim terá acontecido nesta quinta-feira, sendo que à redação da ERT chegou a denúncia de uma mãe que ali se deslocou com o seu bebê e onde aguardou por atendimento durante cerca de 5 horas. Esse testemunho, que preferiu não se identificar, descreveu a situação como um caos, assegurando mesmo que durante 2 horas ninguém foi chamado para ser atendido.
Teve lá pessoas já há mais de... Então entrei às 3, tive na data de horas, só fui atendida às 8 da noite, desde as 3 até às 8 da noite, só me chamaram, tiveram 2 horas sem chamar ninguém. E o hospital estava a arrebentar por acosturas, porque não chamavam ninguém, tiveram muito tempo sem chamar, 2 horas é muito tempo para uma criança.
Foi dada alguma justificação para isso?
Não. Não.
Não foi só a situação que envolve a criança que a senhora acompanhava, mas também
foram várias
as situações que lá estavam naquele momento.
Sim, até por ser as amarelas, vermelhas, todas as cores, não chamaram ninguém. Tiveram 2 horas sem chamar ninguém. 2 horas. É muito estranho.
Entretanto, as crianças, os pais iam chegando, acumulavam-se na sala, na rua?
Na rua, na sala dos adultos, na rua, para não estarem juntos com... E havia carros a chegar até... à porta de entrada do hospital, mesma entrada. O meu marido estava lá, diz que houve carros e carros até chegar à porta das consultas internas. É demais. Na cima com crianças, é assim, as crianças já vão doentes, mas ficam mais doentes e ficam mais esperadas, são crianças. E a gente, os adultos, ficam desesperados, não é? Então, principalmente as crianças, não é verdade? Saber que isto foi muito complicado. Havia pessoas que até que estavam a passar a ir para a Leiria e também fizeram bombeiros, estavam um caos, mas acho que não. Estava pior foi aqui, completamente aqui. O hospital privado, sem entroncamento, já estava fechado. Então onde é que eu vou? Vieram pessoas de Orém. Havia um que veio na ambulância, que tinha uma infecção e não chamaram nem nada. Ainda precisava ver da ambulância.
Entretanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou em esclarecimento solicitado pela ERD que a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está a registar desde o início desta semana um pico de procura de utentes que é habitual no início do ano letivo, decorrente de uma proliferação de infecções víricas. Este texto surge então na sequência deste testemunho que ouvimos há pouco. Perante isto, o CHMT refere-se que nos casos urgentes, avaliados através do método da triagem de Manchester, com pulseira amarela ou laranja, não têm tempos de espera elevados até à avaliação médica no serviço de urgência pediátrica do CHMT, sendo que esses períodos são públicos e podem ser sempre consultados pelos utentes ou pela comunicação social no portal do SNS. O esclarecimento adverte que os utentes a quem foi atribuída a pulseira verde são mais de metade dos casos que procuram o serviço de urgência pediátrica de Torres Novas, sendo que não deviam ser alvo de avaliação médica em ambiente de urgência hospitalar. O Centro Hospitalar ressalva que, não obstante o aumento da procura dos casos que deveriam ser avaliados nas unidades de saúde primárias da região, os profissionais de saúde das instituições estão a dar resposta com grande esforço e empenho a todos quantos procuram apoio médico na urgência pediátrica. O Centro Hospitalar aproveita para solicitar a todos os utentes que liguem para o número de saúde pública 808-24-24-24 antes de se deslocarem ao Serviço de Urgência Pediátrica Hospitalar.
Rádio R. Informação.
O Tenente-Coronel Duarte da Graça, o novo Comandante do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana. O antigo responsável máximo pelo destacamento de Tomar foi empossado pelo Comandante-Geral da GNR, o Tenente-General Rui Clero. Pedro Duarte da Graça, de 48 anos, é natural de Riachos, Conselho de Torres Novas. O Comando Territorial de Santarém é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 6.541 km² e a responsabilidade de segurança de 365.108 pessoas. Integram o dispositivo do Comando Territorial de Santarém 5 destacamentos territoriais, um destacamento de trânsito e um destacamento de intervenção, articulado em 26 postos territoriais, 2 postos de trânsito, um pelotão de intervenção, uma secção sinotécnica e uma esquadra de cavalaria. O Sporting de Tomar joga hoje, a partir das 18h30, no Reduto do Ribadava, em jogo a contar para a 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Como habitualmente, a ERTE fará a transmissão do relato deste embate. Os Leões estão no motivador 5º lugar, com 7 pontos conquistados, e procuram dar sequência enquanto visitantes ao registro imaculado em casa. Já o Ribadava não deixa de ser um adversário incómodo, pelo que só um Sporting de Tomar competente pode conquistar os 3 pontos. Vamos então à jornada completa para este sábado: Barcelos, Parede, Porto Famalicense, Juventude Viana, Murches, Ribadavia Sporting de Tomar, Oliveirense Benfica e o Valongo Sporting. A 15 de outubro joga-se o Passo de Arcos Hockey Clube de Braga.
Rádio F, a primeira a informar.
A Praça da República em Tomar vai receber neste domingo mais uma edição do Mercado da República, uma recriação daquilo que acontecia aos inícios do século XX e que estará a cargo da Federação de Folclore Português do Alto Ribatejo e com a participação dos ranchos do Conselho de Tomar. Em jeito de antecipação, a ERTE falou com Hélio Santos, que nos explicou quais os moldes deste Mercado da República.
O que está em causa é uma organização do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português, em conjunto com os grandes folclores do Conselho de Tomar, que pretendem recriar o mercado como era no princípio do século XX, no local onde já decorria habitualmente nessa época, ou seja, na Praça da República. Nessa recriação já tem várias edições, de facto, por isso este ano será sensivelmente semelhante à edição que ocorreu anteriormente, em que cerca de 9:45 da manhã os vendedores irão sair de várias ruas da cidade para se deslocarem com os seus produtos até à Praça da República, onde chegarão por volta das 10 da manhã. Às 10 da manhã será feita então a abertura do mercado. Durante o evento teremos animação com bailaricos, cantadores, tocadores de instrumentos tradicionais, e estará disponível, pronto, vários produtos que recriam as tradições de facto dessa época. A novidade deste ano é que o evento irá encerrar mais cedo, ou seja, a partir das 3 da tarde será feito o encerramento de facto deste evento. A ideia dessas iniciativas é recriar tanto quanto possível o que era feito à época. As alterações têm sido feitas nas últimas edições deste mercado, até tem sido no sentido de tentar representar ainda mais fielmente a época de finais do princípio do século XX, finais do século XIX. Ou seja, a própria distribuição dos vendedores pelo mercado já foi feita na última edição, e nesta vamos fazer uma pequena alteração. Será no sentido de recriar como é que era o mercado naquela época. Ou seja, a parte das bancas estará no local, a parte dos vendedores de legumes e hortícolas estará noutro local. Ou seja, este Conselho Técnico tem tentado, em conjunto com os grandes folclóricos do Conselho, tem tentado, de facto, em vez de inovar, tentar ainda representar ainda melhor a época em questão.
Mercado da República em Tomar-se neste domingo, precisamente na Praça da República.
Rádio R. Informação.
Um homem de 63 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Aconteceu no concelho de Benavente, distrito de Santarém. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária que permitiu apreender 340 doses de liamba, 4 plantas de cannabis, 16 ramos de plantas de cannabis em diferentes fases de secagem, 21 munições e ainda um bastão artesanal. O detido foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente. A Universidade Sénior de Tomar deverá contar com mais de 200 de alunos no arranque do novo ano letivo, cuja abertura está programada já para esta segunda-feira, 10 de outubro, numa sessão a realizar às 10h30 na Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Rosário Sousa, coordenadora da Universidade Sénior na Bantina, em declarações à ERTE, mostrou-se satisfeita com o número de alunos inscritos, lembrando que até dezembro os interessados podem ainda confirmar a sua presença nas ofertas disponíveis.
Penso que já ultrapassámos os 200 alunos. Não sei a última vez, porque ainda não estavam lançadas as inscrições do último dia, mas no último dia tivemos bastante inscrições e já tínhamos, na antevéspera de encerrarmos, já tínhamos muito perto dos 190. Depois de 3 anos, 2 completamente encerradas e o último ano com algumas interrupções devido à pandemia, portanto consideramos que é muito bom. E ainda continuamos abertos a inscrições. As pessoas que não conseguiram fazê-lo até agora terão é que ter um procedimento diferente. Terão que passar pela Câmara, aquela parte aberta ao público, e terão que fazer aí o pagamento do primeiro mês e do seguro, e depois trazer o recibo e automaticamente nós faremos a inscrição. Terão que deslocar aos serviços administrativos da Universidade Sénior, à nossa sede, e automaticamente ser-lhes facultada a inscrição. Portanto, é um procedimento um bocadinho diferente porque a administrativa que a Câmara tinha na Universidade Sénior, que é uma pessoa com muita experiência, muito dedicada a Elsa Seguro, à nossa universidade, está doente. De modo que teve que se arranjar uma alternativa. Portanto, estamos disponíveis a aceitar ainda as pessoas até dezembro, até terminar o primeiro período, as inscrições estarão abertas.
O novo ano letivo conta com a oferta letiva de 30 disciplinas, com algumas novidades, sendo que a próxima edição da Festa dos Tabuleiros não será esquecida.
Temos à mesma as discussões, temos à mesma a parte mais de conhecimento, e depois teremos também convívio. Este ano temos uma novidade, as sextas-feiras, tardes com arte. O que é que nós fazemos às sextas-feiras? Vamos ter ateliês diversos, consoante o interesse das pessoas, mas muito. Um voltado para a pintura, sobretudo a pintura a óleo, e outra parte, sobretudo, dedicada à festa dos tabuleiros. Iremos começar a trabalhar, não iremos ter a exclusividade de uma rua, porque não nos era possível. Na altura não tínhamos a distribuição de ruas, não tínhamos sequer comissão coordenadora ainda estávamos muito, ainda estávamos chatos, vá, digamos assim, mas iremos colaborar com a rua onde está implantada a nossa sede. Portanto, já falámos com as pessoas também já falaram connosco, e os responsáveis da rua, e, portanto, iremos trabalhar em conjunto. Essas sextas-feiras iriam dedicar também à festa dos tabuleiros. E outras atividades que surgirão relacionadas com as épocas do ano, Natal, etc. Portanto, temos essa novidade.
Universidade Sénior de Tomar arranca nesta segunda-feira para um novo ano letivo. Estão então confirmadas cerca de 200 inscrições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Prensa.
Cá estamos nós nas nossas notas do dia e para fazer um alerta muito importante. Como todos sabem, acabaram as medidas, os estados de alerta de Covid e as medidas que eram impostas normalmente de isolamento, do uso obrigatório de máscara em alguns lados, enfim, todos conhecem essas medidas. Agora, qualquer pessoa que esteja doente e que faça um teste em casa ou que vá fazer um teste desses que já não são emitidos de forma gratuita, portanto, já são comparticipados se o médico passar a requisição, e que esteja positivo, já não faz qualquer isolamento. Naturalmente que vai depender dos sintomas que a pessoa tiver. É agora esta doença encarada como qualquer outra doença que leva uma pessoa ao médico, como uma gripe, como outra doença que leve a procurar os cuidados dos médicos de família, que nessa altura emitirão, se assim o entenderem e se justificar, uma baixa normal. Deixou de ser aquela baixa de Covid que permitia que as pessoas ficassem inicialmente os 14 dias, depois os 5, depois os 7, os 7 para as pessoas dos lares, e portanto agora já não há essa norma. A responsabilidade individual, sabendo que esta doença é uma doença que se transmite de pessoa a pessoa com muita facilidade, havendo essa responsabilidade, cabe a cada um, quando tiver sintomas de doença ou quando souber que está positivo, não estar muito junto das outras pessoas, usar sempre a máscara quando está perto de algum aglomerado ou quando vai a um supermercado ou a outro estabelecimento qualquer. Aproxima-se agora a altura do inverno e, portanto, nós este ano estamos a contar que haja um aumento do número de casos até de gripe, porque reparem que o ano passado, no ano anterior, as pessoas não saíam tanto à rua, estavam mais em casa, fruto da pandemia de Covid, estavam mais em casa, estavam mais protegidos, até os jovens, os alunos, tiveram algum tempo em casa com aulas online, com aulas pelo computador, e portanto, este ano, com uma abertura maior para se andar na rua, é possível que haja mais casos de gripe. É preciso a vacinação. Eu lembro que a vacina é gratuita, é uma vacina reforçada, é uma vacina que nos vai proteger a todos contra as gripes normais. Há também que lembrar que com o frio podem usar, e agora com estes aumentos da eletricidade, aumento do gás, as pessoas podem ter tendência a recorrer a braseiras. Cuidado com as braseiras, porque podem dar intoxicações não sentidas, a pessoa não sente que está a ser intoxicada com aquele fumo, com o fumo que sai da braseira e pode dar alguns problemas. Gostava, por último, de alertar que temos casos de hepatite nos nossos concelhos, no nosso concelho de Tomar, fruto do consumo de água em algumas fontes. É preciso as pessoas saberem que nenhuma das fontes existentes no concelho tem vigilância da qualidade da água feita pelos serviços de saúde. Portanto, não devem consumir água sem saber a sua qualidade. E a qualidade da água para consumir é aquela que nós temos nas nossas torneiras e que nos é distribuída em casa. Um bom fim de semana para todos.
Maria dos Anjos Esperança com a sua nota do dia. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.